Gente, ninguém segura a CAP, hein? Você já parou para pensar nesse nível de ativação? Ninguém segura a gente mais. Não há inferno que segura a CAP. Não há. Você crê nisso? Por isso temos nós, pais, avós, tios, tias, irmãos mais velhos, nós temos que ser o referencial deles, de vida cristã, de vida com Deus. Presta atenção, você que é pai, você que é mãe, você que é avô, avó, tio, tia, você que é irmão mais velho, presta atenção, estas gerações precisam de referenciais, precisam de homens e mulheres em que eles olhem e falem assim: eu quero ser um cristão como ele é, como ela é. Nosso papel hoje, nós que não podemos, né, sair do nosso trabalho, muitas vezes das nossas casas, fazer um investimento como esse, sair, viajar e para outro lado, para uma ativação como essa, nós temos que entender que nós não podemos ir, mas temos que ser o referencial deles enquanto eles estão aqui. Por isso a tua vida cristã conta muito, irmãos. O teu dia a dia na sua casa. Aquilo que você faz lá no seu dia a dia. Cada momento, cada decisão que você toma. Tudo isso está contando. Como caráter, valores, princípios. Você está percebendo o que eu estou falando aqui? Por isso não erra, não. Não se desvia, não se deixa bater pelas circunstâncias. Deus é contigo. Você pode muito mais do que você pode pedir, pensar ou imaginar quando Deus é contigo e quando você está com Ele. Não existe coisas impossíveis para aquele que está com Deus. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é o Deus do impossível e Ele age em você e através de você. Você crê nisso? Por isso é assim, não desanime. Não desanime. Tá? As lutas vêm e vou te dizer uma coisa, você não é diferente de ninguém. Você não vai ser diferente de ninguém, só porque você tem alguma luta, ou só porque você está passando por alguma dificuldade, ou porque as coisas não estão correndo tão bem. Irmãos, não és o único, nem desta geração, nem da geração passada, nem do que há de vir por aí. Enquanto esta terra existir, os problemas existirão. Está percebendo? Logo assim, não pensa que você está vivendo uma realidade fora daquilo que é a realidade de todo o mundo. Todos nós passamos por dificuldades e lutas. E é lógico que a diferença está na forma como nós tratamos as dificuldades e as lutas. A forma como nós lidamos com elas é que faz toda a diferença. Se você tratar com estas tuas lutas e as suas dificuldades de forma imatura, irresponsável e sem fé, pode ter certeza, sem fé é impossível você agradar a Deus. E a tua irresponsabilidade e imaturidade gerarão frutos. Tudo aquilo que o homem hoje faz está gerando uma comidinha para ele amanhã. Você está percebendo o que eu estou falando aqui? Sabe qual que é o teu alimento amanhã? Aquilo que você semear hoje. Aquilo que você semeia hoje é o que você vai comer amanhã. Se você está semeando irresponsabilidade, imaturidade, incredulidade, é o que você vai comer amanhã. Mas se você hoje, na sua vida, buscar o crescimento, a maturidade, a responsabilidade, assumir as coisas realmente como elas são, e não fazer com que, se Deus quiser, a problemática às vezes está aí. A nossa a imaturidade e a irresponsabilidade vem porque nós não queremos assumir os factos. Nós não queremos encarar a coisa verdadeiramente como ela é. A gente não quer aceitar a realidade. Somente quando você aceita a realidade é que você pode estar, você estará apto para tratar com aquela realidade. Sabia disso? Irmãos, isso é em tudo na vida, em todas as áreas da vida. Eu tenho ouvido algumas coisas no sentido de algo que eu estou preparando. Provavelmente depois das férias nós vamos lançar isso aqui para a igreja. Algo relacionado com inteligência, inteligência não só a espiritual, você já tem recebido a cada domingo, mas nós vamos separar um tempo, a partir do quando voltarmos das férias, a partir do próximo ano letivo, onde nós vamos trabalhar em algo muito necessário. E eu estou trabalhando nisso, colhendo informações, me preparando e pedindo para alguns me ajudarem a se preparar no sentido para nós trabalharmos na sua vida, também financeira e material, para que você tenha inteligência financeira. E eu estou pegando esse exemplo só para você ter uma ideia. Uma das coisas que quem tem trabalhado nessa área fala sempre é que uma pessoa que tem problemas financeiros, ela nunca quer saber daquilo que realmente ela está a passar. Ela não sabe o quanto ela deve. Ela não sabe a profundidade do seu problema. E a forma, quando ela procura ajuda, quando ela tenta resolver essa problemática, a primeira coisa que o especialista faz é ver a realidade do que ela está a viver, do que ela está a passar. É a primeira coisa que ela faz. Então ela vai buscar tudo o passado, vai avaliar todo o presente e aquilo que tem para acontecer no futuro. E, irmãos, a surpresa é que muita gente acreditava, por exemplo, que tinha uma dívida de 50 mil. E quando ela encara a realidade, ela descobre que ela deve 150 mil, e não só 50 mil. Muita gente, ou seja, está vendo o facto de não encarar a realidade? E como que isso acontece? É o dia a dia. É o dia a dia, ela não quer olhar o facto. Ela não quer encarar a coisa como realmente ela é. Quem fala isso na área financeira, fala do problema do casamento. Ah, amanhã a gente discute. Amanhã a gente fala. Ah, deixa estar. Ah, o tempo apaga. O tempo faz esquecer. E eu te digo, não. Não é o tempo que apaga, na verdade, nada se apaga. As feridas de um casamento não se apagam. Elas precisam ser curadas. Não existe apagar a ferida. Existe cicatrizar. Existe curar. Mas as pessoas não querem encarar o facto de que o relacionamento não está indo bem. Elas querem acreditar, na mente delas, elas acreditam que está tudo bem, até o dia que chega uma surpresa. Um ou outro fala, vou embora. Estou fazendo as malas. Ou então recebe uma carta de um advogado, dizendo, estou me divorciando de você. Ah, aquilo virou uma surpresa. Por quê? No dia a dia, não encarou o facto, a realidade. Não encarou a realidade. Muita gente acorda com filhos nas drogas. Muita gente acorda com os filhos já, né, meninas grávidas na adolescência, rapazes tendo que assumir filhos. E a mãe pensa, mas eu pensei que era virgem. Não encara o facto de que o filho cresceu. Não encara o facto de que o mundo está fazendo propostas dia após dia. E dia após dia ele está ouvindo mais a voz do mundo do que a sua voz. Está ouvindo mais a voz do mundo e das propostas diabólicas do que aquilo que muitas vezes está sendo pregado para ele. Ah não, meu filho é uma boa pessoa, minha filha é uma boa pessoa. E vai dia após dia, se enganando e não encarando a realidade. Deixa eu te contar um segredo. A Bíblia diz que todos nós nascemos em pecado. E que todos nós temos dentro de nós uma natureza pecaminosa. E de que a tendência para o pecado, ela está sempre presente em nós. Por isso entenda algo. Todos nós, inclusive os seus filhos, os meus filhos, eles estão sujeitos ao pecado. E sabe qual que é o salário do pecado? Fala aí para a pessoa que está do seu lado. O salário do pecado é a morte. Separação eterna de Deus. Irmãos, isso vai se tornando cada vez mais profundo, principalmente quando se trata de eternidade. A gente acredita que amanhã ainda dá tempo para um ente querido nosso ser salvo. A gente vai mascarando a situação, a gente olha para o lado e vê muitas vezes um parente nosso, um amigo nosso, Às vezes a gente vê o nosso próprio cônjuge, o nosso próprio filho, nossos próprios pais perdidos, sem Deus. E acreditamos, não, amanhã ainda vai dar tempo dele se salvar. Não, semana que vem ainda vai dar tempo para ele se salvar. Presta atenção. O facto de você não encarar a realidade de que essa pessoa ainda não aceitou Jesus, de que ela ainda não está nos caminhos de Deus, e de que ela pode hoje vir a falecer e ir para o inferno, é uma realidade. Eu não sei o quanto que você ama essa pessoa. Eu não sei o quanto que você quer ver que o destino eterno dela sendo o céu junto com você. Eu não sei o quanto, mas uma coisa é certa. Enquanto você não encarar essa realidade, você não vai fazer nada por ela. Você não vai fazer nada, você não vai mudar a sua vida financeira, você não vai restaurar o seu casamento, você não vai educar os seus filhos no caminho do Senhor, ou ser mais incisivo na mensagem de salvação para ele, você não vai pregar as boas novas para o teu ente querido, ou minimamente interceder mais assiduamente e intensamente por ele. Porque você está vivendo numa realidade criada pela sua própria mente, na sua própria cabeça, de que não é a realidade real, realmente realística. Vai lá. Você está entendendo o que eu estou falando? Para de se iludir, dá um cutucão em alguém e fala assim, para de se iludir, irmão. Para de se iludir. Muitas pessoas não estão alcançando o sucesso na sua vida. Muitas pessoas não estão alcançando sucesso na sua vida. Porque tão simplesmente não estão vivendo dentro da realidade. Quando você descobrir a sua realidade, a realidade da sua problemática, daquilo que você está passando, aí então você tem como tratar com ela. Aí então você tem como descobrir situações que vão te ajudar, e pessoas, especialistas que vão te ajudar a tratar com essa realidade. Irmãos, eu já ouvi falar de pessoas que morreram com determinadas enfermidades por não querer acreditar que tinham ela. O médico diagnosticou e disse, você está enfermo. E ela não quis aceitar aquilo como realidade. E morreu com aquela enfermidade. Mas se ela tivesse encarado aquela realidade, ela iria procurar os especialistas, iria tomar os remédios que deveria tomar, ela iria entender o que ela está passando, e é lógico, com a ajuda aqui na terra de pessoas e daquilo que o homem já conseguiu criar, mas também orando e crendo naquilo que o Deus Todo-Poderoso pode fazer, ela poderia ter sucesso na sua vida, e não ter morrido, restaurado seu casamento, resgatado seu filho de uma problemática, ser liberto na sua área financeira, alcançar a salvação e a eternidade que Deus garante em Cristo Jesus. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Você precisa encarar o facto da realidade que você vive. E dentro dessa realidade que você vive, existe uma outra realidade, a realidade de Deus para a sua realidade. Quando eu entendo a minha realidade, eu não posso dizer que é a única realidade. Essa realidade da minha vida, ela é real, sim. É o meu dia a dia, eu não posso fugir dela. Mas ainda existe uma outra realidade. A realidade de um Deus sobrenatural, que pode todas as coisas, inclusive mudar a minha realidade. E só vou poder orar em relação àquilo, se eu tiver certeza do que é aquilo. Só vou poder orar com convicção a respeito das coisas e esperar por elas, se eu verdadeiramente sei o que são. Mas muita gente está perdida. Muita gente não está conseguindo ter uma visão clara, nem do seu presente, quanto menos daquilo que pode vir a ser o seu futuro. E nesses últimos dois domingos, eu estive ministrando algo aqui muito poderoso às nossas vidas e relacionada com as promessas de Deus. A semana passada eu estive aqui falando a respeito do hoje, do dia que se chama hoje. E eu instiguei a sua fé para que você cresse que hoje É o dia do Senhor, é o dia que Ele vai mudar a tua história e a tua vida. Você crê nisso? Na semana retrasada eu falei a respeito do agora. Existe um agora que ocorre hoje. Fala isso para a pessoa que está do seu lado. Existe um agora que ocorre hoje na sua vida. O nosso Deus é um Deus de agora. E Ele opera hoje. Você crê nisso? E isso nos motiva muitas vezes a querer ir mais longe, nos motiva a querer ir mais, né, mais intenso, e isso nos faz querer absorver mais coisas. Mas eu quero te mostrar hoje, se você quiser ter sucesso na sua vida, você precisa apenas de algumas coisinhas, algumas bases, para que você não se perca em meio a tanta coisa que Deus está derramando sobre nós. O nosso Deus é o Deus de agora, que opera hoje. E Ele mesmo quer que você tenha sucesso na sua vida. Ele mesmo quer que você prospere em tudo aquilo que você faz. O nosso Deus é um Deus abençoador e galardoador daqueles que o buscam. E é lógico que quando nós falamos sobre sucesso, sucesso é uma palavra bastante relativa. Ela é bastante relativa porque, para alguns, o sucesso é ter uma vida bastante balanceada e equilibrada. Basta estar tudo em ordem e tudo funcionando, eu estou tendo sucesso. Para alguns, o sucesso é isso. O sucesso é ter uma vida realmente bem balanceada, mas o que que acontece? Essa pessoa, ela corre um risco muito sério. Principalmente quando surgem os tempos da crise, os tempos em que as coisas que estão balanceadas e bem controladas fogem do seu controle. Aí então essa pessoa, ela começa a entrar em angústia, ansiedade, porque ela perde a rotina de tudo aquilo que estava preservado por ela própria. Ela fugiu, não dá, não tem como. E então aquilo que para ela era sucesso, por ter tudo em ordem, tudo certinho, deixa de ser sucesso e ela começa a ter uma vida frustrada. Outros acreditam que sucesso é ser extraordinário em alguma coisa. Até mesmo nós dizemos que há muita gente de sucesso. Por exemplo, se eu falasse aqui, me diz aí um nome de um atleta de futebol que tem sucesso. Luizão. Quem mais? Esse foi longe, hein? Ronaldo, Messi, Neymar, né? Vamos lá, mais pessoas de sucesso, um empreendedor de sucesso, Steve Jobs, né? Trump, quem mais? Bill Gates, tá vendo? Cantor de sucesso, apóstola Daniela. Né? Mas vamos lá. Quando a gente fala em sucesso, nós falamos de alguém que tem feito algo extraordinário, alguma coisa extraordinária. E aquilo fez com que ela sobressaísse. Essa é uma visão de sucesso. Outros falam, não, mas isso não é, só isso não é sucesso. Então, sucesso é algo relativo. Você sabe o que é sucesso para você. Pode ser diferente do que é para mim, ou daquilo que está ao lado do seu irmão. Então, o que importa aqui não é o que é sucesso. O que importa hoje aqui é como você pode ter sucesso. Estão mexendo no meu som. Não é? Como é que você pode ter sucesso? Não importa o que é sucesso, mas como você alcança o sucesso. Segundo a sua própria mentalidade. Segundo o seu próprio conceito. Então hoje o que eu quero trabalhar aqui com você é que o Deus de agora, que opera hoje, Ele quer que você tenha sucesso na sua vida, de acordo com a sua mentalidade e o seu conceito de sucesso. E isso então vai tornar você numa pessoa realizada, satisfeita. Vai tornar você numa pessoa que vai fazer a diferença, marcar a diferença na sua geração. Essa geração precisa de referenciais, de bons referenciais. Homens e mulheres de sucesso, eles precisam. Na verdade, todo mundo olha para pessoas de sucesso. É verdade ou não é? Agora é o que eu te digo, quando você alcança o sucesso, as pessoas vão olhar para você. Fala para a pessoa que está do seu lado, você vai ser bem sucedido. E as pessoas vão olhar para você. Por isso você precisa hoje entender as bases de como ser bem sucedido. E sabe quem que é o nosso referencial? É Jesus. Fala para a pessoa que está do seu lado. Jesus é o nosso maior referencial de um homem de sucesso. E uma das coisas que nós acabamos por errar na nossa própria vida é acreditar que se Deus agora está comigo, eu vou organizar a minha vida e vou começar a fazer de tudo para que eu, quando precisar de alguma coisa, eu já tenho essa base. Então, eu vou começar a acordar mais cedo e vou começar a fazer um curso de alemão, um de inglês e um de francês. Depois eu vou fazer um curso relacionado com a informática e com a internet, porque nesse mundo eu vou precisar. E assim, também vou aproveitar e vou 7 vezes por semana no ginásio. Depois eu vou gastar um tempo também na meditação da palavra, eu vou fazer o IAP e depois eu vou... vai fazer de tudo um pouco. Então ele vai cuidar do físico, vai mudar a sua alimentação, ele vai fazer ginásio, ele vai fazer cursos, ele vai aprender, ele vai trabalhar. Ah, e detalhe, eu ainda vou construir a minha empresa. E eu vou te dizer uma coisa, tem gente que consegue, é verdade ou não é? Ele organiza tudo. Vou acordar às 6 da manhã, às 7 eu vou fazer isso, às 8 eu vou fazer aquilo, às 10 eu vou fazer aquilo. Há pessoas, irmãos, que conseguem fazer isso. É interessante que nós vamos descobrir que muitas vezes, e de acordo com a palavra que nós recebemos de fé no nosso coração, nós começamos a crer que nós podemos fazer muito mais do que temos feito. Isso é uma verdade. Você pode fazer muito mais do que você pode fazer, do que você tem feito hoje. Fala isso para a pessoa que está falando. Você pode fazer muito mais do que você tem feito hoje. Você pode. Ainda mais porque Deus está agora te abençoando no hoje. Então você pode muito mais. E muita gente sai daqui crendo de tal maneira nisso, que ela fala, então eu vou fazer mais. E faz demais. E por mais que ela consiga fazer de tudo um pouco, porque há pessoas com essa capacidade, ela vai descobrindo ao longo do tempo, mesmo conseguindo fazer de tudo um pouco, que ela é uma pessoa mediana em tudo o que faz. Ela não é uma pessoa de sucesso. Ela faz de tudo um pouco e alcança a média. Vai ter sempre alguém melhor do que ela naquilo que ela faz. Vai ter sempre alguém melhor do que ela. Então ela acaba sendo uma pessoa que vive dentro de uma perspectiva que alcança muitas coisas, mas em nada se sobressai. Logo, ninguém vê o sucesso dela. E eu te digo assim, Jesus não fez muita coisa. É interessante que quando nós olhamos, Jesus não ficou dando tiro para tudo quanto é lado para ver se acertava alguma coisa. Jesus tinha algo dentro dele que fazia com que ele, a sua vida aqui, o seu ministério, o seu papel, o seu trabalho, fosse um trabalho de sucesso. O que é que ele fazia? O que é que ele fazia? Então nós... vamos pegar aqui algumas expressões de Jesus. João capítulo 6, versículo 35 a 40. Porque ele é o nosso referencial de sucesso. Eu sei que há muitos homens e mulheres nessa geração e também na história que foram homens e mulheres de sucesso, mas, para mim, referencial existe um, Jesus. E diz lá em João capítulo 6, versículo 35, declarou-lhes Jesus, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim, de modo algum terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Mas como já vos disse, vós tendes visto, e contudo não credes. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do que me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos aqueles que me deu, mas que eu ressuscite ao último dia. Porquanto esta é a vontade do meu Pai, que todo aquele que me vê, que vê o Filho e crê nele, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Jesus tinha uma coisa, ele conhecia o propósito da sua vida, ele sabia exatamente o porquê que ele estava aqui. Quer ser uma pessoa de sucesso? Você tem que saber responder uma pergunta. Uma pergunta tão simples e tão básica de qual é o propósito da sua vida? Por que é que você está aqui nessa terra? O que é que você está fazendo aqui? Jesus foi procurar essa resposta, sabe aonde? No Pai. Você não nasceu de um acidente. Ah, pronto, meus pais não me queriam. Oh, pode os teus pais não querer, mas Deus queria que você estivesse aqui. Logo, você não nasceu da vontade de homens. Por mais até que os teus pais até te quisessem, mais do que os teus pais te querer, Deus te queria aqui, nesse tempo e nessa geração. Eu quero que você entenda que o nosso Deus, ele não cria nada com propósito, e se ele é o criador de todas as coisas, inclusive da sua vida, ele criou você com um propósito. A tua vida, ela existe com algo, uma potencialização para algo. Você nasceu para algo. Mas muitas vezes você pode viver uma vida inteira sem descobrir este propósito. E é uma vida inteira de insatisfação. Uma vida inteira sem propósito, uma vida inteira, irmãos, deitada fora no lixo, à toa, simplesmente porque correu de um lado para o outro, tentando fazer todas as coisas, menos aquilo que era a vontade do Pai. A vontade do Pai para você é uma. Fala isso para a pessoa que está ao seu lado, a vontade do Pai, a vontade de Deus para a sua vida é uma. E você precisa descobrir a vontade de Deus para a sua vida. Os dons, os talentos, as habilidades e até mesmo o conhecimento que Deus te deu até aqui tem a ver com muito daquilo que é a vontade do Pai para você. Por isso é importante você trabalhar na sua mente e no seu coração e parar de correr de um lado para o outro de forma distraída, sem querer conhecer a vontade do Pai. Talvez você fale, mas eu estou fazendo tanta coisa e o cansaço está dominando você. A fadiga está arrebentando contigo, tão simplesmente por quê? Porque, irmão, força de vontade é igual uma bateria. Sabia disso? Ai, eu vou, olha lá, quanta força de vontade. É, vai gastando a força de vontade para você ver. Vai. Você começa bem, no meio você já está assim, no final, então, você já perdeu a força de vontade. Então, veja bem, você precisa gastar a tua força de vontade naquilo que Deus te chamou para fazer. Naquilo que Deus falou que é para você ser. Você precisa hoje entender qual é o propósito da sua vida. Assim como Jesus falou, eu desci não para fazer a minha vontade, eu vim fazer aqui a vontade do meu Pai. Eu estou aqui porque eu sei aquilo que o Pai quer de mim. E o que o Pai quer de mim é que eu venha trazer a salvação para toda a humanidade. Ele não quer que eu não perca nenhum. Por isso, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a vontade do Pai para a minha vida. Veja bem, quando eu descubro o propósito da minha vida, eu acabo por descobrir também qual é a minha missão, ou seja, o que é que eu vou fazer. Quando eu descubro o propósito, eu já sei que não é para fazer tudo um pouco. Eu sei que tem coisas que não têm a ver comigo. Tem coisas que não têm a ver com a minha existência. E aí é que eu começo a descobrir a importância de estar ligado a homens e mulheres que sabem quem são, sabem o que vieram fazer, sabem o propósito da sua vida. Porque daí eu me conecto com essas pessoas. E eu sei que aquilo que não é para mim fazer, vai ser para um deles fazer. E aquilo que é para mim fazer, alguns deles não vão fazer. E aí então nós nos juntamos e fazemos coisas poderosas juntas. Você está entendendo o que eu estou te falando aqui? Irmãos, isso é tão poderoso, porque muitas vezes nós queremos que os nossos filhos sejam aquilo que nós somos. E nós incutimos isso na cabeça deles. Irmãos, a gente quer que eles tenham, né, as mesmas pegadas que nós temos nas mesmas áreas. E falo isso na vida educacional, profissional. Eu falo em tudo. Não é porque eu sou pastor e pregador que as minhas filhas serão. Não é porque a minha esposa está ministrando louvor que as minhas filhas também serão. Farão isso. Nós precisamos entender o propósito de Deus na vida delas. E eu, como pai, sou responsável em ajudá-la a descobrir o propósito da vida. E então ajudá-la também a fazer aquilo que ela tem que fazer. Fala para a pessoa que está do seu lado. Se você tem filhos, você é responsável por aquilo que eles são e aquilo que eles farão. Você está percebendo aqui o que eu estou te dizendo? Para que, irmãos, eles tenham sucesso na sua geração. Homens e mulheres alinhados com a vontade de Deus terão sucesso. Homens e mulheres que conhecem a vontade de Deus para a sua vida serão homens e mulheres de sucesso e referenciais para uma sociedade perdida. Que eu estou te ensinando aqui é algo que você vai deixar como legado para os seus filhos. Jesus conhecia o seu propósito de vida e Jesus também sabia muito bem quem ele era. O próprio diabo perguntou, né, questionou, se tu és o filho de Deus. Jesus não ficou lá falando, será que eu sou mesmo? Em nenhum momento a gente vê Jesus falando, será que, deixa eu ver, vou fazer mesmo o que o diabo está falando, para ver se eu sou o que ele está perguntando se eu sou. Porque essa é a ideia do diabo. É pôr em causa quem é você. Quem é você? Quando você não sabe quem você é, o diabo começa a dizer um monte de coisa a teu respeito. E até mesmo as próprias circunstâncias da vida vai fazendo com que as pessoas comecem a dizer quem você é, sendo que você não é aquilo. Uma pessoa que teve muitos problemas financeiros, todo mundo começa a falar, aquele lá é caloteiro. Não sei se usa essa expressão no Brasil, ou aqui em Portugal. Ih, aquele lá, ó, mal pagador. Ih, ó. Então já te chamaram de muitos nomes, mas isso não é a sua realidade. Fala isso para a pessoa que está ao seu lado, já te chamaram de muitos nomes. Mas isso não é a sua realidade. As circunstâncias, o mundo, as pessoas, às vezes a sua própria família, liberou palavras dizendo que você é determinadas coisas. Mas você não é nada disso. O próprio diabo falava, se tu és o filho de Deus. Mas Jesus sabia muito bem quem ele era. Lá em João capítulo 11, versículo 3 e 4, nós vemos quando mandaram as irmãs de Lázaro, mandaram chamar Jesus porque Lázaro estava enfermo. Lá no versículo 4, Jesus diz, porém ao ouvir isso disse, esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Sabe o que Jesus falava que ele era? Eu sou o Filho de Deus. Jesus ouvia da boca daqueles que conheciam a vontade de Deus quem ele era. Por isso é bom andar com filhos de Deus. Você vai andando com pessoas erradas, as pessoas erradas vão dizendo aquilo que você não é. Lá fora, dizem coisas a teu respeito que não tem a ver com você. Mas Jesus, quando ia caminhando ali perto do Jordão, de repente se levanta João Batista e já declara quem ele é. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus um dia pergunta para os seus discípulos, quem as pessoas lá fora dizem quem eu sou? Nenhum deles acertou. Uns dizem que é um profeta, outros dizem que você é João Batista. Aí Jesus fala assim, e vocês, meus discípulos, meus seguidores, quem vocês dizem que eu sou? Pedrão abre a boca e fala, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Irmãos, se você andar com as pessoas erradas, você vai ouvir coisas erradas a teu respeito. Mas quando você anda com aqueles que estão alinhados com a vontade de Deus, você vai ouvir da boca deles aquilo que Deus fala de quem você é. Você não é qualquer um nessa terra. Você pode ter tido um mau passado, uma má história, uns maus tempos, você pode ter tomado decisões erradas, mas isso não determina quem você é. Você é um filho de Deus. E você vai começar a ouvir da boca das pessoas que estão alinhadas com a vontade de Deus, aquilo que Deus mesmo diz a teu respeito. É por isso, para de ficar andando em determinados lugares com determinadas pessoas que vão só falar a mentira para você como se fosse a verdade. Porque é assim que o diabo trabalha. Ele conta a mentira como se fosse uma verdade, mas de uma forma tão elaborada que você acredita naquela mentira como se fosse uma verdade. Mas a verdade só está num lugar, em Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém vai chegar até o Pai se não for por Ele. Jesus sabia muito bem quem Ele era, como também sabia muito bem aquilo que Ele tinha vindo fazer. Ele era realmente o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele realmente é aquele que veio para salvar e buscar o perdido. Está lá em Lucas capítulo 19, versículo 10. Ele mesmo falando: eu vim, ou seja, o que é que eu vim fazer? Eu tenho um propósito. Deus, o Pai me enviou. Eu faço a vontade do Pai. Eu sei quem eu sou. Eu sou o Filho de Deus vivo, o Cordeiro de Deus. Agora, o que é que eu vim fazer? Eu vim tirar o pecado do mundo e buscar e salvar o que havia se perdido. Lucas 19, 10. Quando eu sei quem eu sou, quando eu sei o propósito da minha vida, e quando eu faço aquilo que eu tenho que fazer, que está relacionado com o propósito de Deus na minha vida, sabe qual é o resultado dessas coisas? Eu vou ter sucesso. Eu vou ser bem sucedido. Eu vou ser bem sucedido. Agora, por quê que eu tenho que me esmerar? Agora, presta atenção nisso que eu vou te falar, irmãos. Em vez de você ficar tentando fazer tudo, dando tiro para tudo quanto é lado, para ver se acerta em alguma coisa, mantente no foco. Fala para a pessoa que está ao seu lado: foco. E se eu fosse dar um título para essa mensagem, é exatamente essa: mantenha-te no foco. Mantenha-te no foco. Agora, que foco é esse? Deixa eu te falar uma coisa. Bill Gates chegou onde chegou porque ele manteve-se no foco. Cristiano Ronaldo chegou onde chegou porque manteve-se num foco. A gente ouve aí a respeito da história dele, enquanto todos iam para o balneário descansar e tudo mais, ele continuava treinando. Ele tinha um foco. Agora, o que é mais interessante é que nós estamos falando aqui de homens que mantiveram-se no foco e alcançaram sucesso nas áreas, em determinadas áreas, áreas essas, que virão amanhã e trarão pessoas que farão melhor do que eles. Já houve na história um Pelé. É ou não é? Hoje fala-se dele? Só gente aí da idade, aí do Guilherme Manso, do Arthur. Ah, eu lembro do Pelé. Né? É. Já o Zé Alberto, então, eu já lembro de outros, então nem o nome eu sei dizer, então, né? Mané Garrincha, né? O Eusébio, né? Rivelino, meu Deus do céu, Santo Espírito, Santo. Vão vir outros. Está percebendo o que eu estou te dizendo aqui? Quando eu olho para Jesus, eu vejo, já surgiram um monte de outros aí. Mas ele continua o mesmo. A história dele, irmão, não acabou, não mudou, continua transformando vidas até hoje. Continua levando gerações e gerações de homens e mulheres para o mesmo propósito ao qual ele veio há 2000 anos atrás, para o céu. Ou seja, é bom manter o foco para eu ter sucesso numa área profissional, no empreendedorismo. É bom, é bom. É bom que você seja bem sucedido no seu negócio, no seu trabalho, na sua profissão, nos seus estudos. É muito bom. Só que todas essas coisas são tão passageiras. Toda essa riqueza que eles estão acumulando por causa do seu sucesso vai ficar aqui nessa terra, não vai subir junto com eles ou descer junto com eles. Mas existe uma riqueza que você pode alcançar se você se manter no foco certo. Qual é o foco correto para a nossa vida? Conhecer a vontade de Deus dia após dia. Conhecer a vontade de Deus. Esse deve ser o meu principal foco. Sim, eu tenho que ser o melhor na minha profissão. Eu tenho que ser o melhor no meu negócio. Sim, eu tenho que ser o melhor nos meus estudos. Eu tenho que ser melhor naquilo que eu faço. Sim, devo ser o melhor. Mas eu não posso perder o foco. Qual é o foco? Vontade de Deus para a minha vida. Quando eu conheço a vontade de Deus... E como nós já vimos Deus revelando aqui vontade, tem gente que vai ser atleta de renome aqui no nosso meio, irmãos. Tem gente que vai ser atleta de renome no nosso meio. Ele tem que se manter no foco do seu trabalho, sim, com uma mão, como diz a palavra de Deus, ele vai manter o seu trabalho, mas com a outra ele vai semear. Semear o quê? Vontade de Deus, vontade de Deus, vontade de Deus. Há um foco que é desta terra, mas há um foco que é eterno. Você pode ganhar muitas medalhas, muitas honrarias e muito dinheiro nessa terra. Nada disso vai garantir a tua entrada no céu. A única coisa que vai garantir a tua entrada no céu é você se manter no foco de conhecer a vontade de Deus e vivê-la dia após dia. Eu tenho certeza que Jesus aprendeu o seu ofício com o seu pai José. A Bíblia fala... Dá-nos indícios disso, certo? E acredito que deveriam ser os melhores, as melhores mobílias e os melhores trabalhos de marcenaria da época. Jesus não fazia as coisas de qualquer jeito. Logo, ele mantinha o seu foco, aprendeu uma profissão, mas nunca perdeu o foco de quem era, do que veio fazer, como também daquilo que era o seu propósito. Muita gente está perdida aí, ó. Está desfocada. Fala para a pessoa que está do seu lado, deixa de andar desfocado. Por que que eu preciso conhecer a vontade de Deus? Por que que eu preciso me espelhar em Jesus nesse sentido? E eu quero terminar com esse texto aqui, ó. 1 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 1, do versículo 20 até o versículo 22. O nosso Deus é um Deus do agora. Fala a pessoa que está falando, nosso Deus, é o Deus de agora, e Ele está operando hoje, para fazer de você uma pessoa de sucesso. Ah, por isso mesmo, olha só o que Ele diz, tantas quantas forem as promessas de Deus, nele, em Jesus, está o sim. Sabe onde é que está o sim? Por que que eu preciso conhecer a vontade de Deus? Por que que eu preciso conhecer Jesus? Por que que eu preciso me alinhar com o senhorio dele na minha vida? Porque todas as promessas de Deus para mim, para você, todas, todas, quantas forem as promessas de Deus, em Jesus está o sim de Deus. É tremendo isso. Porque Jesus nunca vai dizer sim para uma coisa desalinhada. Acredita mesmo? Ele vai olhar para os teus olhos e vai falar assim, ah, né, que peninha de você. Coitadinho, você não está dando certo em nada, né? Tá bom, vou liberar um sim para te dar uma animadinha. Jesus não gosta de dar uma animada na vida de ninguém, irmãos. Sabia disso? Essa mentalidade que eu vejo muitas vezes aí, determinadas pregações, determinados lugares, querendo dar uma animadinha nas pessoas. Irmãos, Jesus não é palhaço de circo para ficar dando animada para ninguém. Está percebendo? Jesus não anima, Jesus transforma. O que Ele faz é transformação. E transformação é algo doloroso. Transformação é algo difícil. Transformação é algo que as pessoas não querem alcançar. Elas querem animação. Animação é gostoso. A gente sai, ai, é hoje. Se não tem transformação, não adiantou a animação. Por isso, Ele só vai dizer sim para aquilo que te transforma. Ele só vai dizer sim para as promessas que Deus fez a teu respeito e que tem a ver com o propósito da sua vida, que tem a ver com aquilo que você é e aquilo que você vai fazer. Para isso Ele vai dizer sim. Deus não vai em Jesus dizer sim para aquilo que não tem a ver com você. Então muitas vezes você está tentando ser alguma coisa que não está no projeto de Deus. E Deus vai dizer através de Jesus, não. Mas quando você se alinhar, fala para a pessoa que está, sei lá, alinha-te logo. Aí as promessas de Deus começam a ser manifestadas. As promessas de Deus começam a ser reveladas. E em Jesus vem, sabe o quê? Sim! 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 Todas quantas são as promessas de Deus, em Jesus está o sim. Portanto, é por Ele o amém. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, sabe o que é amém? Amém é uma palavra fortíssima, irmãos. Se você parar para pensar no aspecto amém, não tem tradução, nem do hebraico para o grego, nem do hebraico para o português, nem do grego para o português, nem para qualquer outra língua do mundo. Não existe tradução para amém, você já percebeu isso já? Em espanhol é amém, em português é amém, em hebraico é amém, em grego é amém, né? Em chinês é amém, não existe outra palavra para amém. Amém é uma palavra universal. De tão forte que ela é, não existe uma tradução para amém. Você fala, como assim não existe uma tradução? Então o que significa amém? Amém significa, eu concordo plenamente com aquilo que está sendo dito. Eu aceito como verdade e realidade. Sabe quem que é o amém? Jesus é o amém. Ele é a verdade, Ele é a realidade, Ele é a concordância do Pai em relação a todas as coisas. Então quando Deus libera suas promessas, Jesus vem e diz sim. E quando Jesus diz sim, eu simplesmente respondo amém. Uau! O amém vem e me envolve, o amém vem e me toma, e o amém, ele tem todo o poder e toda a soberania desta terra. Irmãos, nós não estamos falando de uma simples palavra, nós estamos falando de uma pessoa. Como ele é poderoso! O amém que é Jesus, ele pode infinitamente mais do que você pode pedir, pensar ou imaginar. Deixa eu te mostrar, não, eu ia parar aqui, mas eu vou ter que continuar. Eu preciso continuar. E por ele, o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Olha que lindo. A promessa de Deus é a respeito de você. Jesus diz sim, você fala amém em oração. E tudo isso acontece por nosso intermédio. Por isso que eu te falo, você precisa ser uma pessoa de sucesso. As pessoas precisam olhar para você e ver, uau, o que é que esse homem e o que é que essa mulher tem? Eu preciso daquilo que eles têm, eu preciso daquilo que eles possuem. E não é o ouro, não é a prata que você possui, não é a carreira bem-sucedida, não é o curso, não é o diploma. Aquilo que você possui que te traz sucesso é o sim de Jesus, das promessas de Deus para a sua vida. É o amém que você declara com a vontade de Deus. Quando você diz eu concordo, eu aceito como verdade, é isso que você possui. Você possui o amém dentro de você. E é por teu intermédio que a glória de Deus se manifesta. Aquele mesmo que nos confirma, que nos ungiu, que é o próprio Deus, em versículo 22, o qual também nos selou e nos deu como penhor o Espírito Santo em nossos corações. É tão poderoso esse negócio de você ser de Deus, que o próprio Deus, através do seu Espírito Santo, selou você. Pá! Ele gerou uma marca em você. Ele falou assim, ó, esse aí, ó, homem e mulher de sucesso, vão andar no centro da minha vontade. Esse aí, homem e mulher de sucesso, vão fazer o meu querer. E no meu querer eles prosperarão. E no meu querer eles verão a minha glória. No meu querer eles vão manifestar quem eu sou. Eles vão trazer à existência o sim e o amém. Sabe quem é esse amém? Esse amém é aquele que é o Senhor dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso, aquele que criou todas as coisas, sabe, conhece, aquele que estava no princípio com Deus. Talvez você não creia nisso, mas eu vou te ler na Bíblia. Talvez você fale, esse pastor está com uma conversa de pregador hoje, Jesus. Põe aí, Isabela, você tem que ser rápida. Amém ou não amém? Pega aí, ó, Apocalipse capítulo 3, versículo 14. 3,14, Apocalipse, que diz assim, ao anjo Em Laodiceia escreve: assim declara o Amém, testemunha fiel e verdadeira, o princípio de toda, ou o princípio da criação de Deus, ou seja, o soberano da criação de Deus. Sabe de quem que ele está falando? Jesus, o Amém, que é o soberano, o princípio de toda a criação de Deus. Abre aí para mim, João capítulo 1, versículos 2 e 3. A palavra de Deus afirma, João falando a respeito de Jesus: ele é a palavra, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Sabe por que você está aqui? Porque ele, Jesus, o Amém, quis que você nascesse e que você estivesse aqui. Você é fruto do amor de Deus, do coração do Pai, mas manifestado por meio de Jesus. Ele é o princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada aconteceria, nada existiria. Este é o Amém. Mais ainda, pega aí Isabela para nós, vamos lá Isabela, está rapidinho. Colossenses capítulo 1, versículo 15 a 20, 15 a 20, que diz assim: ele é a imagem do Deus invisível, ele é o primogênito sobre toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, nos céus e na terra. Fala para a pessoa que está do seu lado: esse é o Amém. Fala para a pessoa que está do seu lado: esse é aquele que diz sim às promessas de Deus. É Jesus. Diz mais ainda: coisas criadas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Uau! Santo! Você viu para que você foi criado? Por que eu estou aqui? Eu não entendo o propósito da minha vida. Quem sou? Onde estou? Para onde vou? Tudo começou na sua vida, nele. Você foi criado para ele. E o seu hoje, o seu papel hoje é voltar para ele. E enquanto você estiver vivo, aqui, nessa terra, você deve fazer tão simplesmente a vontade dele. Porque na vontade dele estão liberadas as promessas do Pai. Ah, eu quero alcançar as promessas do Pai. Alinha-te com o Amém. Alinha-te com o Amém. Veja bem, olha que tremendo ainda. Eu vou continuar lendo só mais um pouquinho. Continua aí. Ele é antes de todas as coisas, e nele subsistem todas as coisas, tudo subsiste nele. Também ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo ele tenha a preeminência. 19, já não está? Está aí. Porque aprouve a Deus que nele habitasse toda a plenitude, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Por que que Jesus teve que morrer na cruz? Tão simplesmente para reconciliar todas as coisas do céu e da terra com o Pai. Se você for esperto, hoje você aceita a obra de cruz, a obra da cruz na sua vida. Jesus pagou o preço pelos seus pecados. Jesus, ele, o soberano, o criador, aquele que estava no princípio, aquele que tudo subsiste por causa dele, ele deu a sua própria vida. Ele deixou toda a sua glória, tão simplesmente, para que você hoje tivesse a oportunidade de ser reconciliado com o Pai. Não existe outro caminho, não existe outro meio, não existe outra forma. Só em Jesus você vai poder se reconciliar com o Pai, aquele que liberou todas as promessas. Você quer uma vida de sucesso, você precisa das promessas de Deus. Você quer ser bem sucedido, você precisa hoje se alinhar com a vontade de Deus. Você precisa ouvir o sim que vem por meio de Cristo Jesus, ele é o Amém. Pergunta para a pessoa que está ao seu lado: você está entendendo mesmo esse pastor hoje? Foi pelo seu sangue. Foi pelo seu sangue que ele estabeleceu a paz. E por fim, Apocalipse 1, de 4 a 6. João, as sete igrejas que estão na província da Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da parte do sétuplo Espírito que o assiste diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, e o soberano dos reis da terra. Fala com a pessoa que está do seu lado, ele é o soberano dos reis da terra. Ele que nos ama, e mediante seu sangue nos libertou de todos os nossos pecados, e nos constituiu reino e sacerdotes, para servir a Deus, seu Pai. A Ele, portanto, seja a glória, o louvor e o domínio para sempre. Apocalipse 1, de 4 a 6. Presta atenção. Ele verteu o seu sangue lá na cruz, o soberano dos reis da terra. Ele, mediante o seu sangue, nos libertou de todos os nossos pecados para sermos reino e sacerdotes e servirmos ao Pai. Jesus sabia muito bem qual era a sua missão aqui na terra. Reconciliar você com Deus, colocar uma coroa na sua cabeça e fazer de você um reino de sacerdotes. E servir a partir daí como reino e sacerdote, o Pai. Servir o Pai significa tão simplesmente fazer a sua vontade. O que é que eu estou fazendo aqui nessa terra? Qual é o meu chamado, a minha missão? Eu só vou descobrir a minha missão quando eu souber quem eu sou. Eu só vou descobrir a minha missão quando souber quem eu sou e o propósito do que eu estou a fazer aqui. Aí então eu já sei o que é para mim fazer. Eu não sei quanto a você, mas eu conheço muita gente que sabe fazer de tudo um pouco. Você conhece gente assim? É interessante que desenrasca. Mas muitas vezes não resolve. É necessário muitas vezes depois chamar um especialista. Aquele que sabe fazer exatamente aquele trabalho. O faz tudo, desenrasca. O especialista resolve. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Deixa de ser um faz tudo. Deixa de ser alguém que corre de um lado para o outro, tentando criar satisfação. Para com isso. Há uma coisa só que você precisa se manter no foco. Há uma coisa só. Antes de todas as outras, conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Saber exatamente quem você é e o que você está fazendo aqui. Amém? Pergunta para a pessoa que está assim, você entendeu esse pastor hoje? O Deus de agora que opera hoje, Ele quer que você seja bem sucedido. E para que você seja bem sucedido, você precisa se manter no foco. Para de se distrair. Para de se distrair. Deus tem muito mais com você e para você do que você está fazendo hoje. Crê nisso. Mesmo. Eu quero orar por você. Quero que você fique de pé no seu lugar.